Natal de 1996. Uma mãe anda pela casa, despreocupadamente procurando pela filha. Ela olha nos quartos, no banheiro, desce a escada, procura na cozinha, na biblioteca, na sala, vai até o quintal, na frente da casa, e nada. Neste momento, o desespero toma conta dela. A mãe corre pela casa e começa a gritar pela filha. Corre de um lado para o outro, puxa os cabelos, começa a tomar consciência que a menina não está em casa. Grita novamente pelo nome da filha. Olha no chão e vê um pedaço de papel. É um pedido de resgate de 118 mil dólares. E um aviso para não chamar a polícia. Desesperada, ela liga para o 911. Em instantes, a casa fica rodeada de viaturas. Em poucas horas, a cidade toda começa a procurar a criança. Famílias se mobilizam. Cada canto da cidade é vasculhado. Casas abandonadas são abertas. Os diretores reabrem as escolas. Os proprietários das lojas verificam seus estabelecimentos. Ninguém se importa em perder o feriado de Natal. A noite se transforma em uma vigília de busca pela criança. A procura já dura 8 horas. Os sequestradores não entram em contato. A polícia pede para a família vasculhar a casa, verificar se encontra algo diferente. John, o pai da menina, resolve olhar no porão. Ele desce as escadas e se depara com uma cena cruel. Um cobertor branco cobria o corpo da criança loira e linda, que está envolta em uma poça de sangue. Os cabelos loiros estavam encharcados do líquido vermelho. Ela fora estrangulada e amarrada com fitas adesivas. Nunca ficou claro se ela foi vítima de violência sexual. A menina estava com a camisola preferida. Os olhos azuis estavam abertos, como se pedindo socorro para o pai, que não estava no local para protegê-la. John Bennett Hanseth, 6 anos, Miss Mirim dos Estados Unidos. Uma das crianças mais bonitas e admirada do país está morta. Mas quem foi o assassino? John Bennett nasceu em Atlanta, na Geórgia, em 6 de agosto de 1990. Loira com grandes olhos azuis, herdou a beleza da mãe Patsy, que havia sido Miss Virgínia. A menina era dócil, sorria e fazia tudo o que lhe pediam. Este jeitinho meigo fez com que a mãe a colocasse em concursos de beleza em vários estados do país. Os finais de semana eram passados nos aviões e nas passarelas. O dia todo era ocupado com trocas de roupas, ensaios, lanches curtos e sorrisos. Ela ganhava todos os concursos e se tornou a queridinha dos Estados Unidos. A menina que toda mãe queria ter como filha. Era exibida nos canais de televisão em entrevistas. Era o troféu da família. Todo este conto de fadas veio abaixo quando John Bennett foi assassinada. A vida daquela criança linda não era um mar de rosas. Ela vivia uma rotina insana para uma menina de apenas alguns anos de vida. Ela tinha que ensaiar quase 12 horas por dia para dançar, falar e requebrar nos concursos de beleza. Ela aprendeu a tocar um dos instrumentos musicais mais difíceis, o violino. ficava horas no cabeleireiro para colocar mechas e mechas de cabelo, porque tinha apenas alguns fios e nas disputas aparecia com um cabelo volumoso. A maquiagem também levava horas. Ela precisava fazer sessões de bronzeamento artificial para ter uma cor mais saudável, porque tinha pele muito branca. Resultado, a garotinha estava completamente estressada e não aceitava mais fazer tudo o que a mãe queria. Ela respondia mal, fazia birra e muitas vezes passava horas sem conversar. Segundo a autópsia, ela teve uma fratura no crânio, mas como não morreu imediatamente, foi estrangulada com um fio. Há indícios que tentaram simular um ato sexual devido às lesões encontradas na genitália. Antes da morte, havia passado pela cozinha e comido abacaxi. Restos da fruta foram encontrados no estômago. Fotos tiradas pela polícia mostravam que na cozinha havia uma tigela com uma colher e as sobras, mas elas foram lavadas. As digitais do seu irmão, Brooke, de 9 anos, estavam por toda a parte. Ele foi o primeiro suspeito do crime. De imediato, os policiais suspeitaram que ele poderia ter matado a irmã, porque toda a atenção da mãe era direcionada a ela. Os pais defenderam o filho. Disseram que durante o desaparecimento ele estava dormindo e que foi acordado horas depois. O menino nunca falou sobre o caso. Hoje, ele tem 29 anos de idade. Pratsy, a mãe, se tornou a próxima suspeita depois que os investigadores descobriram que John Bennett havia urinado na cama. Eles deduziram que ela havia tido um ataque de fúria e matado a menina. Havia indícios que a letra do bilhete de resgate era dela e o valor pedido correspondia com uma quantia recebida pelo marido 2 meses antes. Ninguém sabia deste dinheiro, apenas o casal. O papel usado era um bloco que havia na casa. Nunca foi encontrado sinal de arrombamento nas portas. Não havia pegadas na neve ao redor da residência do casal. No entanto, os pais garantiram que um assassino havia invadido a casa e matado a menina. Mesmo sabendo que o fio usado para estrangular a criança foi apertado por um pincel usado por Pratsy em suas pinturas, os policiais foram em busca de novas pistas. Naquele bairro de classe média, ninguém viu ou ouviu nada, mas eles sabiam que a menina tinha perfil que atraía pedófilos. Na área foram encontrados 58 homens. Com antecedentes para este tipo de crime. Todos foram investigados. Não existe prova contra nenhum deles. A polícia voltou a se concentrar na família. Tudo aponta para os pais. John e Patsy resolvem contratar um investigador particular. O investigador foi atrás de novas provas e garantiu que descobriu quem foi o verdadeiro assassino, mas a polícia não acredita nesta versão. Ollie Gray diz que o assassino da Rainha Mirim de Beleza foi um rapaz de 26 anos de idade e que a família possuía um ferro velho na periferia da cidade. Seu nome, Michael Helgoff. Ele teria deixado uma gravação dizendo que havia matado a menina, mas até hoje esta fita não foi localizada. Helgoff dizia aos amigos que adoraria esmagar um crânio de uma criança. Um outro investigador que estava fora do caso garantiu que um estranho matou a criança e disse que há indícios que ela foi dominada por uma arma de choque. Esta versão também nunca foi provada. Em agosto de 2006, John Mark Carr, professor de 46 anos de idade, foi preso após confessar que havia matado John Bennett. Ele estava em Bangkok, de onde mandou e-mails para a polícia afirmando que havia drogado a garota e mantido relações sexuais com ela. Ele foi levado para os Estados Unidos e foi comprovado que as amostras de DNA não conferiam com as encontradas no corpo da menina. Ela também não tinha drogas no corpo. John Carr foi liberado. Em 2008, uma análise do DNA encontrado no corpo de John Bennett comprovou que as amostras não pertenciam a nenhum membro da família e também não pertenciam a Michael Helgoff. Este ano, investigadores do FBI procuraram o irmão da menina para prestar depoimento, mas ele se recusou a falar sobre o caso. John, o pai da garota, perdeu toda a fortuna. Ele casou novamente e garante que tem esperança de encontrar o assassino da filha. Patsy Ramsey morreu aos 49 anos de idade, 10 anos após a morte da filha. Foi vítima de câncer no ovário. Investigadores experientes acreditam que o caso nunca será solucionado. Muitos atos de violência praticados contra as crianças continuam escondidos. E tem muitas vezes a aprovação da sociedade, segundo estudos. O Brasil apresenta uma forte carência de dados sobre a violência contra crianças e adolescentes. Nós sabemos que existem fatores de vulnerabilidade que incidem diretamente com o problema, aumentando os casos de violação de direitos. Dentre os principais fatores estão a pobreza, exclusão, desigualdade social, questões ligadas à raça, gênero e etnia. Além disso, a falta de conhecimento sobre os direitos da infância e adolescência também contribui para o aumento das violações. Em situações de suspeita ou confirmação de violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, ou especificamente de violência sexual, denuncie. Ligue para 100, é o número da Secretaria de Direitos Humanos, que recebe denúncias de forma rápida e anônima. O Disque 100 funciona diariamente, das 8 às 22, inclusive nos finais de semana e feriados, e a ligação é gratuita. A melhor forma de tratar do problema da violência contra as crianças é impedir que aconteça. Eu sou o Evandro Pinheiro e você acabou de ouvir o podcast Averiguei o Mistério. Envie suas críticas, sugestões e elogios para o e-mail averigueiomistério@gmail.com. Siga o @averigueiom no Twitter e curta a página do Averiguei o Mistério no Facebook. E não esqueçam de avaliar o podcast no iTunes. O texto deste podcast foi escrito por Jucimara Palda, do canal do YouTube Livros Sem Frescura. O link está na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo mistério.